Vida e Carreira, com Vânia Goulart.
A Vânia está curtindo merecidas férias. Deve estar numa hora dessas lá em Veneza. A Vânia viaja muito quando ela tira esse período de folga dela. Então deve estar em Veneza. Depois, quando ela voltar, vai tomar o lugar aqui do nosso colunista de turismo para poder falar a respeito, fazer um relato desse périplo que ela vai fazer em torno do mundo. E a gente vai conversar hoje com a Gillian Folador. A Gillian é facilitadora de workshop, coach credenciada ICS. Depois a gente explica isso para vocês. Vou perguntar para ela. Mas antes, eu vou tratar com ela aqui de um assunto que é muito citado ultimamente. As pessoas têm falado muito que está faltando empatia, que as pessoas precisam ter mais empatia umas pelas outras. Afinal, Gillian, bom dia. O que é empatia, hein?
Bom dia, Cacá. Bom dia, ouvintes. E, sem dúvida, é uma alegria estar aqui de novo. E depois conversaremos com Vânia, né?
Sim.
Sobre as novidades, da onde ela estiver.
Vânia viaja muito.
Empatia, então. Empatia parece que virou um termo da moda. E é, na verdade, extremamente necessário e importante que a gente converse sobre isso. Por quê? O que que acontece quando a gente desenvolve empatia no dia a dia? Na verdade, esse nosso grande desafio de, só como conceito para o pessoal saber, essa capacidade da gente se imaginar no lugar do outro.
Sim.
Sabendo que nunca seremos o outro, mas é esse esforço consciente de nos colocarmos no lugar da outra pessoa.
Agora, eu ia te perguntar, Gillian, a respeito, porque essa é uma atitude, obviamente, que a gente tem que tomar, deve tomar, no nosso dia a dia, né? Tudo bem, a gente está falando aqui de vida e carreira, então essa já é uma, digamos, uma sugestão para as nossas vidas. Mas e no caso da carreira, como é que isso funciona, Gillian?
O que está acontecendo? Principalmente com relação a essas novas habilidades do futuro, que na verdade já estão acontecendo, como trabalho cooperativo, efetuar uma gestão de conflitos, trabalhar com inteligência emocional. Então, dentro da nossa carreira, é fundamental que a gente olhe para a empatia como suporte para todas essas questões que eu acabei de falar. Então, a partir do momento que eu olho para você e nos encontramos nesse lugar comum, que a gente já vai falar daqui a pouquinho sobre necessidades humanas, mas é justamente esse encontro onde eu posso me colocar um pouco no seu lugar e você no meu, e por isso a gente cria uma conexão e um engajamento maior para o trabalho, inclusive.
Certo. Mas e daí na prática, como é que se dá isso? A gente, lógico, tem um dia a dia que acaba sendo muito agitado, acaba sendo muito corrido. Como é que você poderia nos ajudar, Gillian, para que as pessoas passassem a adotar essa prática de uma forma cotidiana? Existe algum tipo de exercício, existe alguma coisa, alguma pergunta que a pessoa deve se fazer para chegar nesse estágio, nesse bom estágio da empatia?
Olha que legal. Muito boa a tua pergunta, e na verdade dá, assim, possibilidade da gente conversar muito sobre esse tema, principalmente dentro do trabalho, porque às vezes a gente olha para empatia só como vida pessoal e não e a gente fica no automático, às vezes olha para a pessoa e realmente não dedica nem um minutinho de tempo de qualidade, que a empatia é isso, é eu colocar a escuta empática no meio de uma conversa, para a gente potencializar o nosso diálogo. Então, de forma bastante prática, precisamos urgente, para ontem, aprender a parar de nos julgar. Esse é um hábito que a gente pode trazer para dentro da nossa empresa. E principalmente fazer uma pausa, porque a empatia, ela começa também com a empatia com a gente mesmo. Não adianta eu olhar para você, Cacá, e pensar, poxa, como será que o Cacá tá se sentindo? Como será que deve ser para o Cacá passar por esse momento aqui agora? Através dessa nossa atitude mais compassiva, a gente conseguir realmente ir para um lugar para construir times e equipes mais fortalecidos e engajados.
Ótimo. Você fala aqui, a produção me passou algo que eu acho que é importante, que fala o seguinte, que são necessidades humanas de acordo com a comunicação não violenta. Como é que funciona essa comunicação não violenta? O que é isso, hein?
Olha que legal, Cacá. A comunicação não violenta, ela foi assim, sistematizada na década de 60 ou 70 pelo Marshall Rosenberg.
Uhum.
Inclusive, se alguém aqui que estiver ouvindo também gostar de ler, eu sugiro o livro sobre comunicação não violenta, técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais.
Certo.
E o que que é, na verdade, o grande cerne da CNV? Para esse autor, todo conflito nosso acontece porque nós temos alguma necessidade não atendida.
Certo, certo.
E é exatamente nesse nível de necessidades que somos todos iguais. Então, a CNV, ela nos convida a ampliar a nossa capacidade de diálogo olhando para aquilo que nós temos em comum e não para as nossas diferenças. E nós não estamos acostumados, né, a empatizar com o outro e nem acostumados a compreender as necessidades dos outros. Mas se eu parar aqui com você agora, provavelmente a gente saia daqui com uma lista interminável.
Sim.
Que é esse lugar onde nós temos coisas em comum, tanto de coisas boas quanto de coisas nem tão boas.
Certo, certo. Só para a gente concluir, Gillian, eu queria só que você explicasse o que que é o ICS.
A ICS é uma associação global, uhum, presente em mais de 140 países. Hoje nós temos 35 mil associados ao redor do mundo e temos aqui um capítulo regional do Espírito Santo, onde a Vânia é presidente.
Ok, então agradecendo a participação da Gillian Folador, que hoje veio aqui no lugar da Vânia, que como eu disse, está curtindo aí merecidas férias. Muito obrigado, Gillian.
Eu que agradeço. Bom dia a todos.
Bom dia.